Livro de Romanos, capítulo número 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Sem ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Versículo número 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Versículo número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Pai, mais uma vez, Senhor, buscamos, Senhor, de Nazaré, Lachalabahuti, Kandahas, Serebicandalas. Agora, Senhor da glória, no primeiro dia do ano, Senhor da glória, buscamos mais uma vez, Senhor, Pai, a Tua misericórdia, Senhor. Buscamos mais uma vez a Tua unção. Buscamos mais uma vez o Teu poder para sermos revigorados, tratados, ensinados, Senhor, edificados pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Usa os meus lábios, o meu coração e a minha mente, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, somente para a Tua glória, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, seja exaltado e glorificado o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu creio que esse pequeno trecho da palavra que nós lemos aqui, ele é um grande guia para as nossas vidas para o ano 2014. Né? Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Como nós podemos extrair, assim, coisas tão profundas que nos ensinem, nos levem a ser edificados durante um ano. Durante um ano inteiro. Se você observar esta palavra que nós lemos, se você meditar nela, periodicamente, durante o ano 2014, eu creio que a tua vida, ela vai ser uma vida de pleno poder neste ano. Porque o apóstolo Paulo, quando enviou essa carta à igreja em Roma, o apóstolo Paulo estava ensinando coisas que são necessárias para nós hoje. Conforme a Bíblia diz, na sua plenitude, ela é super atual. O apóstolo Paulo parece que estava falando com a nação brasileira, com a nação mundial, com as nações mundiais nos dias de hoje. Nós observamos aqui uma recomendação plena. Não vos conformeis com as coisas deste mundo.
E eu gostaria que você começasse o ano, irmãos. É o momento de você meditar, é o momento de você buscar, é o momento de você começar certo. Aproveite as oportunidades que você tem de Deus ainda. Aproveite a motivação de um novo início, de um primeiro dia que começa, de muitos dias que acontecerão durante o ano 2014. Aproveite esse dia para começar certo, para que as suas bênçãos sejam grandes, firmes, alicerçadas no poder de Deus sempre. Olhando para a palavra e entendendo a vontade de Deus para a sua vida, porque muitos erros talvez você tenha cometido durante o ano 2013. Não entenda isso como uma crítica, porque todos nós erramos. Todos nós erramos, aprendemos com os nossos erros e não cometê-los mais novamente, porque tudo aquilo que nós erramos, tudo aquilo que nós nos equivocamos em 2013, com certeza atrapalhou a nossa vida, principalmente espiritual, que é o grande foco, eu creio, da sua vida no ano 2014. Seja momentos diferentes no mundo espiritual, que você tenha vivência maior no mundo espiritual, que você tenha um contato maior com Deus no mundo espiritual, obviamente, que você possa se deleitar nas coisas santas de Deus no ano 2014, e agir de forma diferente daquilo que você agiu em 2013, em algumas situações que podem se repetir na sua vida. Eu creio, não nos conformar com as coisas deste mundo significa que nós devemos olhar para Deus e entender quais são os caminhos que Ele quer que nós sigamos, e não, que nós não estejamos dando ouvidos à voz do mundo em relação a determinadas atitudes na nossa vida. Deus, Ele tem alguns princípios e nós não podemos deixar de seguir esses princípios, sob pena de que nós nos frustremos espiritualmente falando. Um homem frustrado espiritualmente falando é um homem sem fé. É um homem que não consegue atingir o ápice de uma adoração. É um homem que não consegue sentir Deus durante um louvor. É um homem que não consegue sentir Deus durante uma oração. E nós não podemos nos conformar com esse estágio espiritual. Eu gostaria que você hoje, se levantasse e olhasse para você mesmo e você dissesse: Senhor, eu quero que a minha vida espiritual em 2014 seja uma vida diferente. Eu quero mais contato contigo, eu quero mais experiências contigo, eu quero mais comunhão contigo. Esse deveria ser o teu desejo profundo hoje. Aproveitando que nós estamos na casa de Deus, buscando o Senhor e desejando o Senhor. E não olhe para Deus como sendo o culpado daquilo que aconteceu espiritualmente na sua vida, porque o grande desejo de Deus em 2013 foi de derramar óleo espiritual, óleo santo, unção sobre a tua vida. A grande vontade de Deus sobre a sua vida foi de dar dons espirituais, de estabelecer o teu ministério, de alicerçar o teu ministério, de fazer crescer o teu ministério. Com certeza esses foram valores, esses foram interesses de Deus no ano de 2013. Se não aconteceram, não foi culpa de Deus. Não culpe o pastor também, porque o pastor não tem poder para nada. Olhe para a sua vida, reflita naquilo que aconteceu em 2013, para que você possa ter muito mais em 2014. Eu creio que este é um princípio. Eu comecei um ano bem. Eu comecei o ano pedindo a Deus, clamando a Deus, que isso seja estabelecido na minha vida em 2014. Eu tenho convicções de que o Senhor Deus irá atender o meu pedido. Os erros, as atitudes que eu não fiz, as coisas que eu não pratiquei, devia ter praticado, com certeza Deus me fará lembrar, para que essas coisas todas possam ser tratadas, para que nós possamos atingir o ápice daquilo que Deus tem para nós. Aproveite as oportunidades de aprendizado que você tem para que você não erre de novo. Olhe para trás e veja as palavras que você falou que entristeceram o coração de Deus. Olhe para trás e veja as atitudes que você praticou que entristeceram o coração de Deus. Olhe para trás e veja aquilo que você não fez e deveria ter feito para Deus. E procure tratar estas coisas. E eu recomendo a você que você não faça promessas simplesmente inspirado numa motivação de um primeiro dia, sendo que no segundo dia essas mesmas promessas já caem por terra. Que você tenha convicções de que o ano tem 365 dias. Que você tenha convicções de que o ano simplesmente começou. E o começo é sempre um começo, né? O final, né? O final, ele é aquilo que nós almejamos em 2014. E é lógico que nós vamos construir durante o ano, durante todos os dias, aquilo que nós vamos colher no ano 2014 para as nossas vidas. Porque eu sempre falo, vou falar de novo, a Bíblia, uma das leis que são mais fortes na Bíblia é a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Em todos os sentidos, espiritualmente, materialmente, todos os sentidos. Lei da semeadura, plantou, colheu. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição, e aí vai. Tudo aquilo que você já ouviu durante o ano 2013 aqui, tudo ensina, toda a palavra de Deus foi ministrada aqui, te ensinando, edificando a sua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi mais além ainda de dar orientação para que nós nos esforcemos, para que nós estejamos olhando para Deus e não nos influenciando com as coisas do mundo, não nos conformar com as coisas deste mundo. Ele foi mais além, ele disse e alertou a igreja a respeito das responsabilidades espirituais de cada um ali naquela igreja. E ele disse, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazer. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Este é um fundamento, irmãos. Você que tem ministério já, que trabalha na igreja, você é uma pessoa privilegiada, você foi escolhida por Deus. E você deve desenvolver o teu ministério baseado naquilo que Deus deseja. Se esforçando, se colocando como uma pessoa fiel a Deus naquilo que Ele já lhe deu, naquilo que Ele já colocou sobre a sua vida, naquilo que Ele já falou para você. Se esforce, entendendo que você não está fazendo as coisas para o homem, mas você está fazendo as coisas para o Deus Altíssimo, o único Deus, o Deus de toda a terra. Se esforce em atingir o desejo do coração de Deus para que você possa ser um homem, uma mulher de Deus extremamente abençoada pelo Senhor. Extremamente abençoado por Deus, abençoado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Fiquei feliz aqui hoje. Né? Uma Emiliane chegou aqui para mim hoje e me deu uma notícia maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Papai dela, irmão Paulo, presbítero Paulo, vai ser consagrado a pastor. Em janeiro, podia ter falado, né? Vai ser consagrado a pastor em janeiro. Que coisa maravilhosa! Honra de Deus! Deus olhou do céu e determinou aquilo que deveria acontecer na vida dele. Com certeza, irmãos amados, baseando-se naquilo que ele construiu na vida espiritual dele. Com certeza Deus irá honrá-lo, né, com aquela unção nova, né, baseando-se na fidelidade dele, no amor dele às coisas santas, no esforço dele, no desejo dele. Né? Independentemente, né, de ter medo ou não da nova função, né? Independente ou não de ter buscado em Deus, né, a convicção daquela situação, porque é natural isso, para que nós vamos errar se nós podemos acertar? Né? Mas que você tenha isso no seu coração, As pessoas muitas vezes desejam ser honradas pelo homem, quando o homem, na verdade, é um mero instrumento de Deus, e Deus é que dá a honra, e Deus é que reconhece, e Deus é que dá autoridade. O próprio apóstolo, aliás, o próprio profeta Daniel disse, né, que não existe autoridade que não seja dada por Deus. E ele fala, é Deus quem estabelece os reis, e é Deus que destitui os reis. As pessoas estão mal acostumadas, às vezes, esperando honra do homem, quando devem esperar a honra de Deus. A honra vem de Deus. O homem se sujeita a Deus. Deus manda o homem. O homem obedece. Se ele não obedecer, ele é obrigado a obedecer. Como Deus falou certa vez a um profeta para dizer a um rei, e ele falou assim, leva um copo de vinho e diz que esse rei tem que beber este copo, simbolizando ali o julgamento de Deus. Né? E Deus falou para o homem, e se ele recusar de beber esse cálice, você diga para ele, você tem que beber. Porque a autoridade de Deus é maior do que qualquer coisa. Porque a autoridade de Deus é maior do que qualquer circunstância na nossa vida. E nós temos que entender isso. E nós temos que buscar isso, olhar para Deus, simplesmente para Deus, deixando de lado os sentimentos, as emoções, e nos entregando a Ele com amor, com dedicação, com louvor, com adoração, entendendo que a honra vem de Deus, que a honra vem de Deus, que a honra vem de Deus. Eu creio que a pastora ali está sendo, vou falar uma palavra assim forte, né? Mas é a verdade, está sendo um mero boneco nas mãos de Deus aí nessa situação, né? Falou para ela, ela falou, e ela,
sim, senhor.
Tem que obedecer, lógico, Deus fez botar no coração, né, da pastora, e ela, como serva de Deus, obedece. E nós, irmãos, temos que acreditar que o nosso Deus é um Deus poderoso. Falamos disso no domingo. Temos que crer que o nosso Deus, Ele trabalha, opera, faz milagres. Temos que acreditar que o nosso Deus move todas as coisas nesse mundo e controla todas as coisas desse mundo. Se Deus ordenar a tua bênção, ninguém poderá impedi-la. Se Deus ordenar a tua bênção, não tem homem, não tem demônio, não tem trevas, não tem dificuldade, não tem barreiras que pode impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Não existe chance. Se Deus ordenou, acontece. Se Deus não ordenou, irmãos, esquece. Se Deus não ordenar a bênção, esquece. Isso eu sempre falo, né? O homem, às vezes, ele... é a palavra de Deus, né? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nossa grande atitude para ser abençoado é convencer Deus. Porque quando Ele ordena, ninguém impede. Quando Ele não ordena, não acontece. Então, eu tenho que convencer Deus. Eu não tenho que convencer o homem. Eu tenho que convencer Deus. Quando Deus ordenar, pode acreditar, irmão. Se Deus tiver que tirar o homem para que a bênção venha sobre a tua vida, Deus faz. Para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Acredite nisso. Põe em prática a tua fé hoje. Comece 2014, irmãos, olhando com fé as coisas, não olhando com olhos naturais. Porque quando você olha com olhos naturais, você não enxerga Deus. Porque Deus, Ele se manifesta no mundo espiritual. Quando você olha com seus olhos espirituais, você vai enxergar Deus. E quando você enxerga Deus, você enxerga o Deus do impossível. Você enxerga um Deus que não tem barreiras, não tem limites. Conforme o Senhor disse várias vezes na Bíblia, por acaso haverá algo impossível para Deus? Diz o Senhor... por acaso haverá algo impossível para o Senhor Deus? Jamais haverá o impossível para Deus. Jesus certa vez disse isso, se manifestando como um anjo a Abraão, quando ele veio profetizar que Isaac iria nascer depois de um ano. Ele disse, haveria algo impossível para o Senhor. O anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de Jesus para Maria, também disse, porque para Deus não há impossíveis. Porque para Deus não há impossíveis. Que a tua fé seja hoje multiplicada. Pegue a tua fé e comece a manivelá-la, né? Potencializando a tua fé hoje. Potencialize, manivele a tua fé, dando corda a ela para que ela seja o grande motor da tua vida no ano 2014. E lembre-se que o Senhor Deus, os olhos do Senhor Deus estão em todos os lugares, diz o Senhor. Foi ministrado aqui hoje. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor observam. E o Senhor julga. Porque ele tem um coração puro. E um coração puro não significa que Deus não tenha misericórdia. Um coração puro significa o seguinte: eu não posso agir diferente do que eu ajo para Ciclano e para Beltrano. A justiça de Deus faz com que o coração dele seja puro. Deus não vai te abençoar no erro. Deus vai te abençoar no acerto. Para que o nome dele seja honrado e exaltado e para que todos possam ver o que a atitude de um homem justo gera sobre a sua vida. O que a atitude de uma pessoa ungida por Deus gera sobre a sua vida. É assim que você tem que entender. É assim que você tem que buscar. Portanto, irmãos, olhe para Deus. Se você já tinha uma visão espiritual correta, glória a Deus. Aperfeiçoe essa visão em 2014. Se você ainda estava meio devagar, porque esse é um termo que as pessoas que usam hoje, estava meio devagar, 2014 foi bem devagar para mim em relação às coisas de Deus. Potencialize estas coisas, busque mais, né? Se esforce mais, para que Deus possa te usar, para que Deus possa derramar óleo sobre a sua vida. Se você não tem um ministério, que você receba esse ministério em 2014, que você seja um grande instrumento de Deus. Porque quando você é um instrumento de Deus, só lembrando, o próprio nome diz, não é você que faz, é Deus. As pessoas têm medo, muitas vezes por causa da responsabilidade espiritual. Mas medo quem tem que ter o diabo de você. Porque Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que unge, Deus é aquele que dá autoridade, Deus é aquele que protege, Deus é aquele que guarda. Não tenha medo, mas avance para as coisas santas, para as coisas que são de Deus, para que Deus possa te usar como Ele quer. Faça isso. Faça isso porque tem muitas vidas necessitando. Faça isso porque tem muitas vidas perecendo. Faça isso para que Jesus volte logo, né? Que a Bíblia diz que enquanto todos não forem alcançados, Ele não vai voltar. Vamos, e vamos, e vamos em frente, buscando as coisas santas sempre, buscando as coisas que são de Deus sempre. Enquanto você olhar para as tuas dificuldades, você vai ser um péssimo obreiro, um péssimo obreiro, um péssimo obreiro, né? Enquanto você olhar para o comodismo, enquanto você tiver atitudes comodistas, você será um péssimo obreiro. E não esqueça, quando você, né, receber um ministério, por trás do ministério virão responsabilidades. Você tem que zelar por estas responsabilidades. É, pastor, então se eu tiver um ministério, eu vou ter que estar mais na igreja? Vai ter que estar mais na igreja. Ah, se eu tiver um ministério, eu vou ter que orar mais? Vai ter que orar mais. Ah, pastor, se eu tiver um ministério, eu vou ter que ler a Bíblia, conhecer melhor a Bíblia? Vai ter que conhecer melhor a Bíblia. Esses itens deviam ser grandes motivadores. grandes motivadores, ao invés de serem barreiras, ao invés de serem desmotivadores. Coisas maravilhosas, nós falamos aqui, irmãos. Coisas maravilhosas. Estar mais na presença de Deus, conhecer mais a Bíblia, orar mais. Coisas maravilhosas. Ah, mas já tenho tanta coisa para fazer, pastor. Você está perdendo tempo. Se você tem tanta coisa para fazer, você não faz a obra de Deus, você é chamado para tal, você está perdendo tempo. Você está gastando o seu tempo em vão. E Deus requererá de você, minuto a minuto da sua vida. Minuto a minuto da sua vida que você deixou de fazer enquanto você foi chamado. Irmãos, Deus não é bobo, não. Deus é autoridade. Deus é poder. Deus não aceita negligência. Deus não aceita sentimento mundano na obra dele. Deus não aceita sentimento mundano, nem atitude mundana na obra dele. Quando nós colocamos a mão no arado, a própria palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Muito pelo contrário, o Senhor despreza esses. Que você tenha convicções para o ano 2014 na sua vida. Eu tenho certeza que todos aqui têm ministério. Eu tenho certeza que todos aqui têm ministério. É, vocês têm ministério. Vocês têm ministério. Abra o coração para isso. Abra o coração firme e forte para isso. Para que Deus inunde o coração de vocês e a mente de vocês com o óleo do alto. Para que vocês sejam grandes instrumentos dele. Que eu vejo o coração de vocês voltado para Deus, mas sem esforço, sem dedicação, sem amor às coisas de Deus, nada acontecerá. Nada acontecerá. Nada acontecerá. Nós viemos hoje à casa de Deus, está morando aqui no início do culto, e Deus colocou no meu coração isso. Viemos à casa de Deus hoje. Tem muitas pessoas viajando, óbvio. Muitas pessoas impedidas, parentes em casa, é um dia diferente, mas a nossa atitude de honra, Deus honra. Você não veio aqui em vão hoje, você não veio aqui em vão hoje. O primeiro dia do ano é um dia especial para todo crente, para todo servo de Deus, porque começamos na presença de Deus, começamos adorando, louvando, ministrando, sendo usados por Ele, né? É um dia importante para a sua vida. Deus olha para você e Deus se alegra com a tua atitude, e Deus se alegra, né, com aquilo que você tem no coração. Deus se alegra por você ter vindo, Deus se alegra por você ter fé no coração, e você querer apresentar os seus projetos para Ele. Deus se alegra em você desejar que Ele cuide dos seus projetos. Deus se alegra, irmãos, Deus se alegra, né, com as tuas atitudes. Deus se alegra. Assim como Deus está triste com alguns que talvez não tenham vindo, por banalidades, por cansaço. É assim como Deus está triste porque alguns não vieram, talvez. É, porque menosprezaram a presença de Deus. Deus se alegra e Deus se entristece. É natural isso. Deus é como nós. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os mesmos sentimentos que nós temos, Deus tem. Os mesmos sentimentos. Estava conversando domingo com o irmão Luiz Fernando, a gente falava a respeito do sentimento de um pai para o filho. Né? É o mesmo de Deus para nós. É o mesmo de Deus para nós. É igual. Sentimentos de Deus, iguais. Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Nós vemos aqui o Senhor confirmando: no zelo sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso significa que o nosso espírito não se abala, irmãos. Servindo ao Senhor, tendo força espiritual, nos fortalecendo no espírito. Recomendação dada por Deus a nós, para que nós sejamos ali grandes servos de Deus, muito usados por Deus. E ele fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Irmãos, grande erro dos cristãos hoje em dia é agir equivocadamente nos momentos de luta. Ao invés de serem pessoas que creem no Senhor, porque ter esperança é esperar no Senhor. A palavra diz esperança, esperar, saber esperar. Eu tenho esperanças que vai acontecer, eu espero que vai acontecer. Nós temos esperanças no Senhor, então nos regozijemos na esperança. E como o Senhor diz, pacientes na tribulação. A tua fé, olha o jeito que nós temos que agir. A tua fé diz o seguinte: o Senhor vai me ajudar na minha tribulação. O Senhor está comigo. O Senhor não me deixará. O Senhor me ajudará. Estas são convicções que você tem que ter no momento de tribulação, irmãos. No momento de luta, use a tua fé. Haja corretamente para que Deus te honre mais rapidamente. E não que você tenha no meio da tua tribulação aprender a lidar com Deus. Porque isso acontece muito. Vem a tribulação e Deus precisa ensinar as pessoas a cuidar, a lidar na tribulação primeiro para depois abençoar. Quando na verdade a tribulação deveria ser a confirmação da tua fé para que Deus possa te honrar e dizer ao diabo: olha como o meu servo é. Deus dizer ao diabo, como ele disse em Jó: olha como meu servo é, fiel. Que você tenha perseverança, que você acredite, tenha esperança. Aquele que desiste, eu sempre falo, aquele que desiste, que não tem esperança, ele diz que Deus não é poderoso para ajudar. Ele está dizendo: Deus não vai me ajudar, Deus não é poderoso para ajudar. Já determinou a sentença sobre a sua vida. Nós temos autoridade espiritual. Quantas vezes nós estamos amaldiçoando a nós mesmos, porque nós temos autoridade espiritual. Nós temos autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual. Use-a de forma correta, abençoando. Use-a de forma correta, não amaldiçoando. Use-a de forma correta, para que Deus possa te honrar, para que você não tenha que aprender no meio da tribulação, eu volto a dizer. Para que Deus não tenha que te ensinar ali, vou ensinar, vou ter que levar meu filho para ensinar primeiro, como ele fez no deserto, o povo de Israel. Teve que levar para o deserto o povo aprender quem era Deus. Não seja levado para o deserto, mas viva as coisas de Deus como ele quer. Tenha fé, mas não uma fé mundana, irmãos. Uma fé verdadeira, na palavra. Porque na luta, é na luta que você demonstra a sua fé. É na luta. Quer dizer que nós acreditamos em Deus, que nós cremos em Deus, num momento de alegria é muito fácil. Na luta eu quero ver. É que eu quero ver a fé. Diz o Senhor. Nós temos que aprender para sermos abençoados pelo Senhor. Tem uma palavra aqui que nós não lemos, para nós encerrarmos, para nós orarmos. O Senhor diz assim, no versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se o teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso que Deus escreveu aqui?
Se Deus escreveu, você consegue. Talvez você não esteja acostumado. Ou talvez você tenha
se conformado
com essa atitude do mundo, né? O apóstolo Paulo falou, não vos conformeis com este século. Talvez você tenha se acostumado a desejar o mal para o seu inimigo, a praguejar contra o seu inimigo. Talvez você tenha se acostumado, mas esta não é a vontade de Deus. Essa jamais será a vontade de Deus. Muito pelo contrário, Deus é aquele que deseja ver em você um caráter cristão. E um caráter cristão significa uma vida transformada. Uma vida transformada. Este é o caráter cristão. Que sabe lidar com estas coisas. E o apóstolo Paulo lhe disse algo muito interessante aqui, em outro trecho da palavra de Deus também diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele disse aqui, mas dai lugar à ira. Significa o seguinte, você pode se irar, é um sentimento humano. A ira é um sentimento humano. Mas que você administre, controle a ira. Que a ira não gere um pecado sobre a sua vida. Né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, você se ira, mas no dia seguinte está tudo bem. Antes do dia seguinte, né? Não deixe o sol pôr sobre a vossa ira. Antes de acabar o dia, acabe com a ira. Nós temos que saber lidar com os nossos sentimentos. Você tem que saber lidar com os seus sentimentos, para que os seus sentimentos não se transformem num pecado. Mas que você trate esses sentimentos, para que Deus possa te honrar durante o ano 2014. A gente fala de inimigo, e é uma palavra assim interessante, é fortíssima essa palavra. E é por isso que Deus usou, porque é fortíssima. Mas quantas vezes, irmãos, existem situações com os próprios irmãos, os irmãos da igreja, um de cara feia para o outro, um desejando mal para o outro, um com raiva do outro. E quem age assim está pecando. Ressentimento. Ressentimento é algo maligno, irmãos. Cria raízes. Quem tem ressentimento precisa tratar essa questão na sua vida, porque isso está gerando grande problema espiritual a você. Você saiba lidar, para que você não peque, para que Deus possa te honrar, se lembrando sempre que a vingança pertence a Deus. O Senhor falou assim, a vingança é minha. Ninguém é juiz, em outras palavras. O Senhor diz, ninguém é juiz. Juiz significa aquele que condena. Ninguém tem autoridade para condenar, porque o teu inimigo hoje pode ser o teu pastor amanhã. Porque o teu inimigo hoje pode ser autoridade espiritual sobre a tua vida amanhã, por causa da transformação e do poder de Deus sobre as vidas. Deus é sábio. Nós não temos sabedoria. Que você entenda os conceitos, os princípios e os fundamentos de Deus. Por que que Deus faz isso? Porque ninguém aqui tem autoridade de juiz. Ninguém pode condenar o outro. Nós temos os valores da Bíblia. Julgar não significa condenar. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Simbolicamente nós julgamos. Podemos fazer ou não podemos fazer. Mas nós não podemos condenar. Muito menos absolver. Porque Deus é o juiz. A Ele pertence a vingança. Nós oramos, intercedemos, buscamos a misericórdia de Deus e recebemos de Deus aquilo que Ele tem para fazer. Para eu encerrar, irmãos, para nós orarmos, tenho um testemunho, já disse aqui, meu trabalho, quando eu trabalhava, era gerente numa empresa, tinha diversos gerentes,
um dos gerentes lá não gostava de mim, eu era gerente de suporte a clientes, cuidava de todo o relacionamento do cliente com a empresa, do treinamento, da assistência, esse tipo de coisa, e a outra pessoa era gerente de vendas, né, é um gerente muito importante, né. E nós não nos dávamos bem, porque ele vendia coisas, e eu dizia para ele que não podia vender coisas que iriam prejudicar o cliente, e me perseguiu, e queria que eu saísse da empresa, e blá, 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 blá. Um dia ele entrou na minha sala, fechou a porta, e começou a falar sobre uma filha dele, de 15 anos de idade, que estava envolvida com drogas, e ela morava no sul do país, e ele era separado, já casado de novo, uma série de situações difíceis, trouxe a filha, a mulher, a ex-mulher ligou, falou, está acontecendo isso, ele trouxe a filha e não sabia lidar, ele entrou na minha sala, fechou a porta, começou a conversar comigo, explicou essa situação para mim, nunca tinha feito isso, estranhei demais. E aí eu falei para ele assim, olha, eu quero dar um presente para tua filha, eu posso dar um presente para tua filha? E ele estranhou aquilo tudo. E eu falei assim, eu quero dar uma Bíblia para ela. E eu não tinha Bíblia, e eu saí na hora do almoço, fui na Sociedade Bíblica, lá em São Paulo, comprei uma Bíblia, entreguei para ele, falei, ó, leva para sua filha, dá para ela. Não precisa dizer quem foi que deu, dá para ela. Tenho certeza que Deus vai agir sobre esta situação, dei alguns conselhos para ele, ele já sabia que eu era pastor. E aí, no dia seguinte, ele entrou na minha sala, feliz da vida, risada, me abraçou e falou assim, muito obrigado. Por que aconteceu? Eu dei a Bíblia para ela, eu achei que ela ia deixar num canto. Ela entrou no quarto dela e começou a ler a Bíblia. E ficou muito tempo lendo a Bíblia. E eu fiquei feliz. E a partir daquele momento, irmãos, esse gerente se tornou assim muito próximo de mim. A partir daquele momento, esse gerente começou, né, a me procurar, começou a procurar o entendimento, ele procurou, né, fazer as coisas corretas. Ele sempre perguntava antes, quando existia alguma dúvida, sempre pedia uma opinião antes de uma venda acontecer. Que eram clientes muito grandes, Gillette, Bombril, Carrefour, uma série de clientes grandes. E até hoje, nós saímos da empresa, ele saiu primeiro, depois eu saí. Até hoje, no Facebook, a gente se fala de vez em quando. Vejo ali como está a vida dele. Para vocês verem, aquilo que Deus faz, ele era o meu inimigo. Ele era o meu inimigo. E dizia claramente isso. Estávamos embaixo do mesmo diretor. E ele, o próprio diretor me falou que ele procurava que eu saísse da empresa. Nós temos, irmãos, que entender como Deus trabalha. Se eu tivesse amaldiçoado, praguejado e falado contra ele, talvez nós dois estivéssemos sofrendo as consequências disso. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu creio que Deus falou ao seu coração. O ano, começar um ano é muito bom, né? Significa que nós vencemos o ano anterior, né? Você foi um vencedor. Você venceu. Você foi um vencedor. Você venceu. Você está aqui. Né? Passou 2013, agora é 2014. Você venceu. É hora de você plantar. É hora de você plantar as tuas bênçãos. É hora de você clamar a Deus por aquilo que você vai alcançar em 2014. Eu tenho convicção de que você vai alcançar. Eu queria pedir ao diácono Leonardo, entregue um envelope para cada um. Quem não fez os pedidos aí, levanta a mão. Todo mundo fez? Glória a Deus. Você vai pegar esse envelope agora e você vai colocar os seus pedidos dentro dele. Não se preocupe, eu não vou recolher o pedido não, viu? Você vai colocar dentro dele os seus pedidos, porque você vai guardar esse envelope para você, entre você e Deus. E durante as suas orações, não esqueça de apresentar esses pedidos também. Presente a Deus. Irmãos, é muito pessoal isso. É seu e Deus. É entre você e Deus. E que você possa acreditar que o Senhor Deus estará te honrando. Estará atendendo os seus pedidos, a sua oração. Para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Então agora, pegue o seu pedido, você que já fez. Coloque dentro desse envelope e vem aqui à frente. Para nós orarmos, em nome de Jesus.